Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta agora para falar um pouquinho sobre café. Hoje nós vamos lá para Rondônia, onde o Rafael Cidade, da Emater do Estado, traz para a gente que graças à tecnologia e às pesquisas, o Estado triplicou a sua produção de café. Bom, vamos ouvi-lo.
Como é que está a produção de café estimada para esse ano na sua região? Como é que está o desenvolvimento das lavouras? Qual que é o cenário hoje aí?
Então, é importante enfatizar primeiramente que Rondônia é um estado que tem grande potencial agrícola. O café ele permeia a história do nosso estado, né, desde o período da colonização. Então, quanto momento onde produzia um pouco mais, com declínio na produção. No entanto, nos últimos 4 anos, o café ele tem tido um aumento de produção, mas também um aumento de produtividade.
Tá.
Isso está muito por algumas ações conjuntas que o governo do estado encabeçando, junto com os órgãos de pesquisa, Embrapa, aqui nós temos um órgão da Secretaria de Agricultura e da Aron, que é da Sanidade.
Uhum.
E a gente iniciou há 4 anos atrás um processo de aproximar o produtor da tecnologia.
No
decorrer do tempo, com esses materiais, foi adentro do cruzamento e os produtores, em conjunto com o órgão de pesquisa, foram identificando importantes materiais genéticos com alto poder produtivo. E aí passa daí então a reprodução ser toda por clone. Para se ter uma ideia, em 2014, nossa produção, que estava em 1.400.000 sacas, tinha uma produtividade média de 14 sacas por hectare.
Uhum.
Então, predominava naquela ocasião lavouras seminais.
Uhum.
Nosso cenário de lavouras aqui, a área de plantio, o parque cafeiro do estado, ele é em média de 63 mil hectares hoje.
63, Rafael? Desculpa.
Há uma diminuição. Então, eram produtores que tinham 5, 6 hectares de café, mas tinha essa produção baixa de 14 sacas. E com o acesso à tecnologia, que seria inicialmente esses clones, né? Casos, medicinais, sistema de irrigação, perto de irrigação, onde bastante material tem no solo, eles começam a ter um fundo inicial. E hoje a média em cerca de 36 sacos por hectare. No entanto, a gente vê um grande avanço, porque são diversas propriedades que têm obtido média de produtividade acima de 70 sacos. Quando a gente fala que existem propriedades que produzem 150 sacos por hectare, aqui no estado pode se parecer um absurdo, mas não é uma grande realidade, não é isolado. Então, o produtor ele entendeu que ele tem um material genético altamente produtivo e ele tem que fornecer esse material com condições adequadas para ele estar produzindo. Então, a gente coloca hoje por uma média do estado de 56 sacos por hectare. No entanto, a gente analisa o estado em diversas partes.
Uhum.
O estado, apesar de ser um estado novo, ele tem algumas regiões onde o café ele se manteve desde a colonização, então a gente chama a região da vanguarda do café,
onde
está localizado os maiores produtores, né, os municípios com maior produção, mas também o café ele tem sido plantado em áreas no estado que não tinha mais a cultura, ela não estava sendo mais explorada, que fica mais ao norte, nos municípios de Porto Velho, região de Aricene, Machadinho do Oeste. Então, existem novas lavouras de café. E esse cenário todo tem sido muito positivo para Rondônia, e nós temos hoje uma produção em média, em torno, a gente está na expectativa de colher 2.500 sacos, né, para esse ano, e a média oscilar entre 36 e 40 sacos por hectare. A Emater Rondônia, logo em polo de trabalho, sou extensionista, mas atualmente sou responsável pela área vegetal.
Uhum.
Nós temos realizado junto à Conab o levantamento que faz essa projeção de produção, né? Então,
uhum,
esse levantamento a gente tem replicado os questionários que a gente utiliza para fazer o monitoramento do levantamento de safra em 42 municípios e mais 2 distritos. Né? Então, a gente consegue assegurar, pelo monitoramento que a gente faz do levantamento de dados e também o monitoramento que a gente faz das atividades da EMATER. Hoje nós temos um cenário de aproximadamente 18 mil produtores de café, aqui do estado, e esses produtores têm tido muito acesso a essa tecnologia. Então, nós temos mais de 60 viveiros presenciais onde produzem as produtos clonais. Isso tem motivado muito os produtores. Né? Apesar que tem essa oscilação do preço da saca, Rondônia tem sido muito otimista. Nos três últimos anos, há 4 anos atrás, nós iniciamos o primeiro concurso de qualidade de café do estado. E aí, a partir de então, uma outra vertente também aparece para nós, que seria a qualidade desses cafés aqui de Rondônia. São canestras, né? Então, assim, mas o nosso diferencial são cafés híbridos, então são robustos.
Sim.
Utilizado agora a marca Robusta da Amazônia, né, para fortalecer não apenas a qualidade do nosso café, mas o cenário onde nós estamos inseridos. Nós temos condições favoráveis para o plantio. Né, nosso, de maneira geral, o solo, eles não são tão árduos. Né, e assim, nas regiões onde estão, tem a possibilidade de correção, mas principalmente a questão do clima, né, nós não temos problema com chuva, nossas estações são bem definidas,
tá.
Principalmente nosso relevo. Né,
então,
Rondônia, ele desperta com esse viés para a qualidade, então encontrando cafés de bebidas acima de 80%. E criando a partir de então esse novo cenário. Então, Rondônia até então era no cenário nacional, Rondônia produzia café, ok. Mas vamos comprar café vamos comprar o café ruim? A indústria, ela fazia esse questionamento. Ah, então vamos comprar de Rondônia.
Entendi.
Rondônia era caracterizado como produzir café, mas produzia café ruim. E a partir de então, nos últimos 3 anos de forma mais efetiva, nós vamos ter um cenário como um estado que produz café, produz robusta e um café de qualidade. E aí a gente tem interesse para a partir de então, em feiras, né, o concurso de qualidade nos projetou a participar de outros eventos, e fazer com que os produtores eles fossem reconhecidos não só aqui no estado, mas principalmente fora do estado. Então, tem servido de evento. A EMATER, onde eu trabalho, ela tem uma parceria também com a Plataforma Global do Café, uma entidade que ela participa com outras entidades de extensão, indústria, todos envolvidos da cadeia, que tem esse viés de produzir café, mas produzir café de forma sustentável, com aquela preocupação da parte econômica, os cuidados ambientais, questões sociais, né, como que tem sido produzido. Então, também, nesses últimos 4 anos, a EMATER tem trabalhado nessa parceria. Então, essa parceria, ela não certifica as propriedades, mas ela prepara essas propriedades. A gente tem utilizado um material chamado Currículo de Sustentabilidade, onde norteia o técnico da EMATER a estar realizando a orientação para esses produtores, e algumas outras atividades que a gente tem realizado também para motivar o produtor a fazer essa qualidade. É, assim, nos desperta cada vez mais o interesse em mostrar a Rondônia. A gente tem essa característica de querer abraçar o mundo em alguns momentos, mas eu acho que é pelo anseio mesmo de mostrar para o produtor que ele tem um material bom e ele tem que ganhar mais por isso. Então, começa aí a ter uma comercialização diferenciada com valor pago pela qualidade.
Rafael?
No ano de 2018, todos os processos que a gente tem feito meio que ao mesmo tempo.
Então,
a partir do momento, só fazer uma retrospectiva, quando a gente sai de uma produção de 1.400.000 sacos, uma produtividade de 14 sacos por hectare de uma lavoura predominante seminal, o governo ele incentiva por meio de repasso de mudas clonais para que o produtor ele esteja renovando sua lavoura. E uma característica importante, por mais que nós estamos em período na região amazônica, não há um desmatamento para você explorar novas áreas. Então, assim, a gente vê que o produtor ele diminui o tamanho da sua área de plantio, no entanto, ele aplica a tecnologia e compensa com o aumento da produtividade. Ou, uma outra atividade que é predominante no estado, que é a pecuária de pão, pecuária de leite, ele tem substituído pastagens por lavoura de café. Então, às vezes, aquele pasto estava degradado e ele tem substituído para café ali. Então, não há desmatamento, então, a característica muito importante aqui no nosso estado. E aí, a partir desse avanço, onde o estado ele promove essa distribuição de muda, o estado, ao mesmo tempo, regulariza essas mudas, né, para ter todo o cuidado sanitário delas,
uhum.
A gente começa o trabalho de montar os produtores, que eles têm que produzir de uma forma mais adequada, mais responsável. Em 2018, nós iniciamos um processo de identificação geográfica. É importante também destacar que no estado, todas as ações do café são realizadas de forma conjunta. Né? Então, não tem uma ação específica só da Secretaria de Agricultura, só da Emater, só da Embrapa. As atividades elas andam muito juntas e a indicação geográfica ela nasceu muito disso. Né? Então, inicialmente, nós identificamos 15 municípios daquele estado, que têm características semelhantes, que é onde são localizadas maiores produções. E com o auxílio da BDI, né? Então a BDI ela foi a consultora desse projeto. Em 2018 começamos a apresentar no final do ano a proposta para os produtores. Já em 2019, nós começamos de fato a oficializar e fazer com que os produtores eles fossem aderindo ao projeto para que no final do ano houvesse uma comercialização de forma diferenciada. Nesse mesmo ano, 2019, foi criada a Caferon, que é a associação que, de fato, vai gerir toda a parte da indicação geográfica, que é a questão da comercialização. E o ano de 2019 foi um ano de aprendizado. Tivemos poucas taxas comercializadas, mas o aprendizado é grande. E, assim, até então, nós estamos na etapa final, junto à NPI, para conquistar essa indicação geográfica aqui para o nosso estado. Considerando que vai ser a primeira indicação geográfica do café robusto
uhum.
No estado. Né? Então, a gente trabalha também com esse viés da sustentabilidade. Isso tudo faz com que o cenário hoje seja favorável principalmente à produção e principalmente à produtividade do estado.
Tá. Rafael, quando vocês começaram esse projeto de recuperação e tudo mais, qual que foi a maior, o que o produtor precisou fazer de imediato para que tudo isso fosse possível? Quais que foram os maiores desafios que a Emater, junto com todos esses outros órgãos que você citou, encontraram para iniciar essa recuperação?
Então, foi legal porque tudo isso foi desenvolvido junto com o produtor. Então, o produtor foi um produtor à frente do seu tempo.
Uhum.
Então, ele que identificou primeiro esses materiais altamente produtivos. E aí, a partir daí, com todo o apoio técnico, apoio das pesquisas, que foi melhorando esse material genético. Então, assim, foi um crescimento gradativo. Então, como se a gente fosse fazer um símbolo. Todo mundo se deu as mãos para que, de fato, fosse crescendo a cada dia mais. Um fator limitante que a gente tem até hoje é a questão do preço e da comercialização.
Uhum.
O produtor, ele é motivado a fazer diferente, a produzir diferente, mas nós, agora falo como parte de assistência técnica, como a gente não domina o mercado, a comercialização, nesse momento, que a gente fica de mãos atadas e tem que estimular o produtor, porque às vezes ele chega e fala assim, em muitas ocasiões já aconteceram, eu fiz tudo isso, eu adubei, eu fiz o manejo adequado, eu fiz a colheita do café maduro, fiz todo o processo de pós-colheita, sequei, terreiro suspenso, tudo isso, mas na hora que foi vender lá no armazém, foi pago o mesmo preço para aquele vizinho que não teve nenhum cuidado. Então, essa parte da comercialização, de fato, é o que limita, muitas vezes, o produtor ele acreditar que a qualidade, de fato, ela é o diferencial. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê com o resultado de alguns outros produtores que acreditam na proposta e eles já têm resposta para isso, porque comercializa com um preço diferenciado, que a qualidade ela é assim, fundamental para que realmente tenha essa mudança. Né?
Uhum.
É, pode ser que, a princípio, a gente não se torne o maior produtor de café do país, mas a gente vai se tornar o melhor produtor de café robusto da Amazônia do nosso país. Então, a gente tem colocado isso na cabeça dos produtores para que a gente faça diferença. E um fator hoje limitante também é criar volume. Né? Então, eu posso falar para você, olha, tem um café ótimo no município de Cacoal que atingiu 86 pontos
uhum.
na bebida, extremamente bom esse café. Aí você me pergunta, quantos containers vocês têm desse café para comercializar? A gente ainda fica limitado a um quantitativo de sacas. Então, isso também a gente tem motivado os produtores. Eu acho que a indicação geográfica ela vai favorecer essa situação e é com que os produtores eles criem mais volume desse produto bom.
Tá. E, Rafael, como é que estão os preparativos para a colheita? Vocês devem começar a colher quando? A gente sabe que tem aí uma incerteza no cenário da colheita do café por conta do coronavírus, principalmente sobre a questão da mão de obra. Como é que vai ser para Rondônia? Vocês já estão preparados? Já está tudo certo? Qual que é o cenário?
Então, acredito que da mesma forma que outras regiões e outros países, a pandemia ela pegou todo mundo de surpresa,
uhum.
Rondônia também tem sido um passo de cada vez. Amanhã, dia 10 de abril, né, é o dia onde tem uma lei estadual que estabelece o início da colheita. E aí, a partir de então, quando foi intensificando o isolamento, nós fomos utilizando redes sociais, assim, startando para e-mails, produtores hoje têm muito acesso à internet nas propriedades rurais. E também passamos orientações técnicas formalizadas, emitindo decretos, todas essas outras. São importantes para que ele, quando for fazer a colheita, ele se atente todas as orientações que a Organização Mundial da Saúde tem passado. Então, a gente, assim, é um passo de cada vez mesmo. A equipe toda da Emater está em home office, né, para ter ideia, a gente não está tendo atendimento à fonte, mas nós estamos criando essas ferramentas para chegar a informação ao produtor. Desde vídeos dos próprios produtores, vídeos de técnicos, mesmo quem tem esse contato mais direto pelo WhatsApp, cria grupo de reunião com vídeo, então tudo isso a gente tem utilizado para ferramenta para que essa informação chegue ao produtor com os cuidados, primeiramente, da saúde
uhum.
e também os cuidados que tem que ter para você ter uma colheita de boa qualidade.
Tá, mas a expectativa, então, é que a colheita se inicie nos próximos dias. A gente não deve ter atraso nessa colheita.
Não deve ter atraso, tá. Só considerando que esses materiais genéticos clones, eles têm períodos de maturação diferentes.
Uhum.
Então, tem materiais que são mais precoces, médios e tardios. Nossa colheita, ela vai agora de abril até meados de julho, né?
Uhum.
Então, tem esse período todo para fazer essa colheita. Então, eu acredito que, a princípio, não vai atrapalhar muito, tá?
Tá. E falando um pouco desses materiais genéticos, dessa tecnologia, Rafael, qual que é o diferencial deles? O que vocês encontraram de diferente? O que, que o produtor encontrou de diferente para aumentar essa produção na região?
Então, quando as lavouras eram seminais, você não conseguia, primeiramente, ter uma colheita uniforme. Né? Cada planta ela tinha um comportamento. Desde o tamanho de grão, e aí vai para a qualidade, e aí você não conseguia planejar a sua colheita, né? Então tudo isso, seu rendimento era menor. Quando, a partir do momento que você identifica essas plantas com alto potencial genético para produção,
uhum.
e você faz essa seleção, você encontra, e aí os produtores eles começam a identificar, ó, essa aqui é uma planta, e ela tem um grão maior, então ela dá um rendimento maior. Essa aqui é uma planta que tem boa bebida. Então, os produtores, eles preconizaram essas plantas para que daí você tivesse todo esse potencial genético.
Tá. E agora os próximos passos desse trabalho, Rafael, vocês vão continuar trabalhando com esses mesmos materiais, as pesquisas continuam, quais são os próximos passos desse trabalho?
Então, assim, essa parte das pesquisas, elas têm ocorrido muito pela Embrapa, mas a gente sabe que foi encontrada unidade em parceria até com a EMATER em alguns municípios estratégicos do estado, para daí ver esses ensaios e avaliando os potenciais dessas plantas. Hoje nós temos, se você for procurar mudas certificadas, apenas os clones lançados pela Embrapa, mas tem muito uso de clones desenvolvidos pelos produtores, que não tem a origem certificada. Mas tem um projeto do governo, que já estava tudo certo agora, mas acho que tudo a gente vai prorrogando um pouco pela pandemia,
Sim. E
é de criar esse projeto, é para identificar e certificar esses materiais. Tá.
Legal, Rafael, eu agradeço. Eu deixo agora um espaço, se você quiser deixar uma mensagem para o produtor, fica à vontade.
Quero dizer que nesse momento que nós temos atravessado, eu acho que é um momento que a gente tem que ter o nosso cuidado com a saúde, mas é um momento da gente criar oportunidades.
Uhum.
E a gente vê que o café para o nosso estado de Rondônia é muito importante, né, além de fazer parte da nossa história, é o que arrecada, um dos maiores arrecadadores de impostos também. E a gente sabe da força do cafeicultor como todos os demais produtores,
Uhum. Mas
a princípio a mensagem que a gente pode deixar é cuidado, principalmente com a saúde, com todas as orientações, vamos seguir de forma correta e vamos fazer a colheita também de forma correta.
Esse foi o nosso bate-papo com Rafael Cidade de Rondônia, trouxe para a gente mais uma vez a importância de pesquisa e tecnologias nas lavouras. Além disso, o Rafael trouxe que o Estado tem autorização para fazer a colheita do café a partir de hoje, dia 10 de abril. A gente sabe que tem essa incerteza com a colheita do grão por conta do coronavírus em todo o país, mas o Rafael destacou que os produtores da região estão orientados sobre as questões de higiene, de distanciamento social que o Ministério de Saúde pede nesse momento. Então, a colheita deve acontecer sem maiores problemas. Além disso, essa janela deve ir agora em abril até meados de junho. Eu agradeço a sua presença. Em breve, nós estamos de volta.